Vida em França.
Temos hoje aqui no nosso magazine Vida em França duas entrevistadas, Hilda Correia Teles, adida de imprensa na representação de Angola na Unesco em Paris, e a doutora Antónia Reis, que é especialista de história africana, mas que hoje nos vai falar desta problemática que estamos a viver aqui em França e um pouco pelo mundo, que é a violação sexual, depois do caso do produtor americano Weinstein, acusado de violar várias mulheres do mundo do cinema, nomeadamente. As suas primeiras impressões?
As minhas primeiras impressões são que, de facto, quer dizer, foi o pequeno fenómeno que despoletou um grande debate de fundo, talvez precisamente por se tratar de quem é, de ser uma pessoa extremamente influente num mundo que nos influencia a todos, uma grande indústria de sonhos, etc, etc. Portanto, tem esse grande mérito de trazer para a ribalta um problema que existe desde sempre e do qual praticamente não se falava. Agora, quanto a mim, tem um perigo em si, que é o de haver um exagerar, uma exacerbação que pode ser...
Há o problema de generalizar as coisas.
Exatamente.
E as tantas haver derrapagem.
Quer dizer, e nesse entretanto, voltar novamente a prejudicar a situação das mulheres e esse fenómeno, que é um fenómeno recorrente, que é um fenómeno muito generalizado, que é a da violência contra as mulheres. Estava ainda há bocadinho, estava a ouvir as notícias na BBC e estava a ver o caso do Ministro da Defesa que se demitiu anteontem por um acidente que mesmo a pessoa implicada disse que não mereceria a admissão. A história de lhe ter tocado no joelho do jantar.
E já agora está a falar do Ministro da Defesa. Aqui também tivemos o famoso caso de Strauss-Kahn e agora com este último movimento houve uma senhora que acusou o ex-membro do Conselho Constitucional e ex-ministro francês, Pierre Joxe, de a ter violada sexualmente.
Ora bom, a história, quer dizer, lá está o caso do Dominique Strauss-Kahn. Na altura era uma coisa de que toda a gente sabia, mas de que ninguém falava. E, portanto, eram as mulheres que se calem e tudo continua e ele pôde continuar a ter a impunidade até ao célebre episódio em Nova Iorque. E isso é uma coisa, quanto a mim, extremamente grave, porque toda a gente sabia como ele era um predador. A história do Pierre Joxe, bom, ouvia como o senhor ouviu, de facto, se é assim, uma coisa incompreensível e indefensável.
E muito grave, sendo ele um homem da Constituição e da defesa da mulher e das liberdades individuais.
Claro, claro, isto é tudo extremamente grave. Agora, volto-lhe a repetir aquilo que eu receio, espero que não aconteça, mas as redes sociais, se por um lado têm muitas vantagens, por outro lado também têm muitos defeitos. E um deles é precisamente o anonimato e o facto de se poder dizer tudo e o seu contrário. Portanto, se há uma inundação das redes com depoimentos que podem ser falsos ou não ser falsos, mas que podem ser falsos, isto pode, de facto, derrapar e o debate deixa de ter sentido e o problema, que é um problema muito grave, continuará a existir.
Mas mesmo assim...
Não, mesmo assim, o grande lado positivo disto tudo é o facto de agora, finalmente, as mulheres terem perdido...
O medo.
Inclusivemente, o medo e a vergonha, porque, de facto, quer dizer, nestes casos, normalmente, o que se põe sempre em causa é, não a atitude do violador, do agressor, etc., mas sim as mulheres. São as mulheres, lá está, ou porque se vestem de uma forma provocante, ou por isto ou por aquilo, são, normalmente, têm-se tendência, ou a sociedade tem, e esperemos que se possa passar a dizer que tinha, a tendência a achar que a vítima era a culpada.
Como é que se explica que em França, país dos direitos humanos e onde houve esses avanços que nós sabemos, que ainda hoje, em pleno século XXI, um grande país como a França tenha casos desse tipo?
O problema é que a França, de facto, já esteve na vanguarda em muitas coisas, mas a França é também e continua a ser, e vários debates recentes têm mostrado, um país extremamente conservador, com valores extremamente conservadores e uma sociedade que é, de facto, muito machista. E acho que o caso Strauss-Kahn é o caso, se quiser, mais evidente de tudo isto. As pessoas sabiam, eu lembro-me, quando ele foi nomeado para Saint-Denis, de um texto, de um artigo, que, na altura, o jornalista do Libération, que estava em Bruxelas, ter escrito, artigo esse, que ele não publicou no jornal, mas publicou no seu blog, porque sabia que o jornal não lhe iria publicar, sobre o perigo, entre aspas, de ele ter sido nomeado para o FMI. Dizendo, precisamente, que com o tipo de comportamento que ele tinha com as mulheres, não iria durar muito num país puritano como os Estados Unidos.
Já agora, o próprio ex-presidente Sarkozy lhe disse, segundo a imprensa, que o ponto fraco dele era mulheres, para ele ter cuidado.
Precisamente, mas lá está, portanto, a história era que ele tivesse cuidado. Não era a história de se denunciarem coisas que são delitos, que são crimes, etc. Portanto, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade que, infelizmente, continua a existir, mesmo em países como a França. E o que explica que, de facto, tenha havido este muro de silêncio durante todo este tempo. Se quiser, foram feitos muitos progressos até agora, mas há ainda um fundo de conservadorismo enorme, uma sociedade que é extremamente paternalista, patriarcal, e portanto eu espero que isto seja mais uma nova etapa para que de facto a situação da mulher melhore realmente, não é?
Até porque, para além deste fenómeno das redes sociais, já se vê, mesmo publicamente, temos mulheres que vão às rádios e televisões e que dão a cara e que denunciam abertamente violações sexuais.
Claro, quer dizer, isso é importante porque, de qualquer forma, se não são as mulheres a estarem na vanguarda da luta pelos seus direitos, ninguém o vai fazer por elas. O facto de, neste momento, haver esta percepção de que, de facto, para ser perfeitamente clara, como eu lhe dizia há pouco, ou até aqui, ou na maior parte dos casos, mesmo em sociedades como a francesa, a culpa é das mulheres. Era esta a percepção errada que fazia com que as mulheres se remetessem ao silêncio.
Pois é, a mulher coquete que provoca o homem. O homem não
exatamente.
É culpado.
O homem não é culpado. Agora, eu suponho que estamos numa nova fase. Lá está que as mulheres perceberam que, de facto, estão a ser agredidas, são agredidas, que se têm que manifestar. E isso parece-me um fenómeno extremamente positivo. Agora, também que não se caia no extremo oposto de ser tudo uma questão sexual.
Para a gente não cair no excesso de eu, por exemplo, fazer à doutora um elogio, está bela, e ser logo acusado de assédio sexual.
Exatamente, coisas desse estilo, quer dizer, onde é que se põe a fronteira? E é isso que me perturba um bocadinho, de vez em quando os limites começam a ser muito vagos. E isso, para mim, traz o risco de, a dada altura, deixarmos de ver o fenómeno real, que é este da violência, de que as mulheres são vítimas no lugar de trabalho, na rua, mesmo em casa, que é um fenómeno que tem que ser combatido, ver se de facto desaparece, as pessoas entendem.
Pois, porque há a questão que está ligada à violência sexual, que é a violência doméstica também.
Exatamente, eu não sei se sabe, mas, estatisticamente, um dos países da Europa onde há mais violência doméstica são os países escandinavos.
Pois, a Suécia, nomeadamente.
Exatamente. Ora bem, não é propriamente porque haja mais violência sexual ou doméstica na Suécia do que nos outros países. É porque na Suécia as mulheres têm mais consciência dos seus direitos. Olha, no nosso país, em Portugal, as mulheres acabam por aceitar porque os homens são assim. Na Suécia não, porque as mulheres têm consciência de que há limites que não devem ser ultrapassados. É uma questão não de número, de quantidade, digamos assim, de agressões na Suécia que é maior. Não, o que é maior na Suécia é a consciência das mulheres, porque há coisas que são violência.
Ainda no nosso magazine Vida em França, fiquemos agora com Hilda Correia Teles, adida de imprensa na representação de Angola na Unesco em Paris.
Eu fiquei muito satisfeita, e se eu pudesse aplaudir essas mulheres, não é, no sítio certo, porque elas conseguiram quebrar o silêncio. Muitas dessas violações não foram feitas hoje nem ontem, foram feitas há alguns anos, e uniram-se para denunciar esse tipo de agressão, não é, quer física, quer sexual, que elas sofreram, e talvez pôr o Estado, neste caso o Estado americano, numa posição, de maneira que tome uma posição que concerne às leis que devem existir, a políticas de prevenção, e ao mesmo tempo penso que elas deveriam também utilizar as organizações não governamentais que já têm feito esse trabalho de denúncia e de consciencialização da sociedade em geral para esses casos.
E aqui em França, como é que vê todo este movimento das mulheres a reagirem nas redes sociais e mesmo publicamente, agora vão às rádios e televisões, sabendo que tivemos também aqui, e curiosamente foi disputado em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o escândalo Strauss-Kahn.
Exato. Esse então foi o que se pode dizer horrível, não é? Porque pôs em dúvida as declarações das mulheres, por um lado, o da mulher que sofreu, e depois os tribunais tentam amenizar, digamos assim, o crime, entre aspas, não é? Que não é considerado crime. Eu penso que elas devem estar a atravessar uma situação de discriminação. Se vê no salário, no trabalho. É um pouco irrisório, porque no fundo as mulheres aqui têm conseguido muito mais coisas que noutros países, não é? Só que o direito de voto também foi há muito poucos anos atrás, não é? Mas eu penso que talvez seja a situação geral, não é? Estão em conflito, existe também o terrorismo, as discriminações em relação às questões religiosas. Quer dizer, há muitos dados, porque no fundo nós poderíamos dizer não, mas elas até têm um sistema social muito bom, as famílias têm apoio do Estado, mas na verdade nas relações homem-mulher, a questão de poder, isso é visível, porque ainda existe aqui muita discriminação. Não é?
A senhora é membro da Organização das Mulheres Angolanas. A esse propósito, o que é que nos pode dizer em relação a esta sua experiência de trabalhar com as mulheres?
Nós temos um programa que foi feito no seguimento da campanha internacional de eliminação da violência contra a mulher, que começa em 25 de novembro e acaba 10 de dezembro. E esse programa é um programa que inclui atendimento às mulheres e depois, no caso de necessitarem de ajuda pontual para os tribunais, outros, por exemplo, aos hospitais, quando se tem que fazer a prova, digamos assim, por exemplo, de uma agressão física, não é? É um programa que a nossa organização tem levado a cabo em todo o território nacional e foi uma das pressões que utilizamos para que fosse feita uma lei especial de violência contra a mulher. Se não me engano, foi aprovada há 2 anos pela Assembleia Nacional. E isso é muito importante, sabe, porque a violência deixa de ser uma questão íntima, do seio da família, por exemplo, para tornar-se uma questão pública e que tem que ser, portanto, apoiada pelos organismos que existem, em tribunais e conselhos, e o próprio Estado tem que defender essas mulheres. Daí a necessidade, por exemplo, tínhamos um Ministério da Família, agora está integrado na Ação Social, mas tínhamos um Ministério da Família que fez essa proposta de lei, né? E utilizou, portanto, muitos dos dados que a Organização da Mulher Angolana tinha sobre a violência doméstica. No nosso país, a violência doméstica, para além da agressão física que existe em quase todos os países, Existe também aquela questão do auxílio às crianças, que os pais não apoiam as crianças quando se separam das mulheres, e então também há esse tipo de violência, porque depois as mulheres estão sobrecarregadas, não é?
Violência que tem reflexos também na própria criança.
Exato. Por isso é que, normalmente, os Estados deveriam também ratificar as grandes convenções que existem das Nações Unidas, do apoio às crianças, a questão da adoção das crianças, e isso é também muito importante. Para além daquela Convenção Internacional da Eliminação de Todas as Violências contra a Mulher, não é?
Hilda Correia Teles, adida de imprensa na representação de Angola na Unesco em Paris, que com Antónia Reis, especialista de História Africana, fizeram connosco esta Vida em França. As nossas despedidas, até à próxima.